Sob a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta sessão ordinária do dia 4/8/2010 e chamamos no pequeno expediente o comunicado de líderes. Antes, porém, vamos fazer a leitura dos expedientes sobre a mesa. Eu peço ao deputado Alírio que me secretarie.
Projeto de lei de autoria do deputado Cristiano Araújo, que altera a lei número 4.092. Projeto de lei de deputada Érica Cocai, que dispõe sobre a tolerância mínima de pelo menos 20 minutos isento de pagamento para permanência nos estabelecimentos rotativos localizados no âmbito do Distrito Federal. Proposições gerais. Dois requerimentos de autoria da deputada Érica. Aliás, corrigindo, 5 requerimentos de autoria da deputada Érica. 38 indicações do deputado Geraldo Naves, 4 indicações do deputado Cristiano Araújo, 1 indicação do deputado Batista, 2 indicações da deputada Érica, 5 indicações da deputada Helena Pedrosa e 1 moção da deputada Jaqueline Roriz.
Vamos fazer então a chamada dos parlamentares e peço ao deputado presidente desta casa que possa me substituir aqui na... nessa presidência provisória aqui, deputado Wilson Lima.
Deputado Agnaldo de Jesus. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes.
Presente.
Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Cabo Patrício, deputado Chico Leite, deputado Cristiano Araújo, deputado Dr. Charles, deputada Eliana Pedrosa, presente.
Presente.
Deputada Érica Cocai, também presente. Deputado Geraldo Naves, deputada Jaqueline Roriz, presente. Deputado Milton Barbosa, deputado Paulo Roriz, também presente. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Rádio Mansur, presente. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Reguf, presente. Deputado Roberto Lucena. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rony Nemer. Deputado Wilson Lima, presente.
Nós temos 11 deputados presentes. Com a leitura do deputado Alírio, que auxiliamos o trabalho da mesa, houve apenas um equívoco aqui para poder as notas aqui corrigirem, que é um requerimento da deputada Érica Cocai juntamente com a deputada Jaqueline Ulis e 3 requerimentos da deputada Érica Cocai. Só refazendo a leitura. Que estava errado aqui. Há 11 deputados presentes. Abro o comunicado de líderes. Está aberto o comunicado de líderes. O deputado Aguinaldo Jesus está enfermo, justificada a sua ausência. Deputado Paulo Roriz, quer fazer uso da palavra? Não. Deputado Milton Barbosa, ausente. Deputado Paulo Tadeu. Vossa Excelência. Onde
eu abro? Já está aberto. Senhor presidente, eu quero, na realidade, abrindo essa sessão ordinária de hoje, falar um pouco a respeito da sanção que o governo do Distrito Federal fez em cima de uma lei aprovada por essa casa no primeiro semestre desse ano. Lei essa que trata do passe livre estudantil. Em nome da nossa bancada e também dos demais parlamentares, primeiro parabenizar essa casa pela coragem que ela teve, deputada Érica, deputada Eliana, Regufe, Chico, Paulo Roriz, deputado Benedito Domingos, Alírio Rádio, deputado presidente dessa sessão, Wilson Lima, Ailton Gomes, de fazer aquela sessão pública, deputada Érica, que gerou um conjunto de propostas do movimento estudantil. Deputada Eliana acompanhou bem, inclusive, aquele processo. E depois de muitas idas e vindas, apesar de muita descrença por parte de alguns setores do Distrito Federal, nós aprovamos uma lei que procura dar um basta nesse conjunto de coisas que vinha acontecendo com o passe livre estudantil em nossa cidade. Primeiro que uma política educacional, deputada Lírio, queriam que se transformasse, ou alguns desejavam transformar essa política educacional numa política assistencialista. Segundo, que essa história de passar para os empresários de ônibus de Brasília, que ainda insistem com o aumento da tarifa, para que eles pudessem controlar a emissão e a execução da política do passe livre, se demonstrou extremamente equivocada e gerou tantos transtornos para a nossa população, deputado Regufe. Os estudantes enfrentaram filas e mais filas, num verdadeiro constrangimento para poder obter um justo benefício. Terceiro, porque nós sabemos que aquele pagamento e duplicidade daquele valor do passe livre, já que dois terços estão diluídos no valor da passagem e os dois terços também o governo pagava para os empresários, além de equivocado, onerava demais o valor do passe livre. E essa casa teve a coragem, essa casa legislativa, que poucos ressalto, inclusive, quando ela acerta, né? Porque quando ela erra é fácil realmente fazer a crítica, e a crítica tem que ser feita, mas quando ela acerta eu vejo poucos elogios. Se hoje nós temos um passe livre, deputada Jaqueline, que impõe ao Poder Executivo a obrigação de controlar a emissão e execução do passe livre, se hoje, deputado presidente dessa sessão, temos um passe livre que economiza quase 70% do investimento, deputado Chico, que vinha sendo feito anteriormente pelo mesmo governo, sem contar os demais benefícios, como a questão da recarga automática, tudo aquilo produzido por essa casa. O que provou que a casa estava certa quando apontou por esse caminho. E a casa teve mais certa ainda quando ela chamou os estudantes e a sociedade para debater tal problema. Então eu quero parabenizar o Poder Legislativo dessa casa pela aprovação do passe livre e parabenizar o Poder Executivo, o governo do Distrito Federal, né, tanto na pessoa do governador Rogério Rosso, quanto também da vice-governadora Ivelisse, porque sancionaram a lei que agora vai moralizar, dar transparência na aplicação dos recursos do passe livre, vai garantir um benefício fundamental para os estudantes e ao mesmo tempo, o que é fundamental para todos nós, teremos definitivamente uma política que respeite os estudantes dessa cidade. Então, deputado Paulo Ruiz, eu quero, independente do que se fala por aí, parabenizar o Poder Legislativo, porque a proposta hoje sancionada pelo Poder Executivo foi fruto do debate aqui feito nessa casa. E eu espero muito que nesse semestre, deputado Geraldo, esse semestre que é um semestre muito atípico, porque nós vamos para uma eleição, faltam 2 meses para a eleição, que a gente possa, mesmo nesses 2 meses, aprovarmos projeto de lei ou projetos de lei que venham no sentido de beneficiar a sociedade. Aqui vários parlamentares têm propostas boas que estão tramitando nessa casa desde o início dessa gestão ou mesmo antes dessa gestão e que nós poderíamos resgatar para esses 2 meses colocarmos uma pauta positiva para o Poder Legislativo, uma pauta positiva para o Poder Legislativo que venha, na realidade, ao encontro dos interesses da sociedade. Pois não, deputado Chico Leite?
Vossa Excelência tem toda a razão no tangente à vitória do passe livre, que é de toda a sociedade do Distrito Federal. Vossa Excelência, a nossa bancada, teve um empenho muito grande. E essa história é interessante lembrar. Ela começa lá atrás com um deputado distrital de nome Agnello Queiroz, que inicia a grande luta ali por um terço e agora nós conseguimos efetivamente o passe livre. E tudo é questão conceitual, deputado Paulo Tadeu. Tudo é questão de conceito. Entre a circunstância e o princípio, nós precisamos optar, fazer a opção sempre pelo princípio. Valorize-se o passe livre se entende que o passe livre não é mera gratuidade, mas investimento, porque é matéria de educação e não de transporte. Quando se tem o conceito, aí não é o amigo inimigo, ou o amarelo verde, ou vermelho, azul, não, é o princípio. Nesse sentido, essa casa fez uma luta muito grande e penso que a sociedade vai compreender o quanto fomos todos vitoriosos nessa luta. Todos que digo, a sociedade do Distrito Federal, com a Casa Legislativa representando e pressionando, tensionando. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns a toda a Casa Legislativa.
Pois não, deputado Chico, deputada Helena Pedrosa.
Eu também gostaria de registrar essa grande conquista que nós tivemos aqui no Distrito Federal, com um empenho muito grande dessa casa. Nós nos debruçamos, os parlamentares, os assessores, por mais de uma semana, para que nós pudéssemos fazer o aprimoramento do projeto que aqui chegou. E eu acho que nós, eu destacaria aqui uma grande conquista para aqueles que estão na área rural, que antes a eles não era chegado o passe estudantil, e agora com o passe livre, até mesmo os estudantes da área rural terão esse direito mais do que certo, porque já deveria estar há muito tempo contemplado cada um deles. E também a questão da recarga. Era inadmissível que, para você exercer um direito, você perdesse dias de trabalho, que você perdesse horas e horas na fila. Então, nada mais justo, se eu sou estudante, que a minha frequência me habilite às próximas recargas, sem a humilhação de uma fila sob sol, sob a chuva, e uma fila que, muitas vezes, a hora que chegava a sua vez, havia acabado os recursos. Então, eu parabenizo também o governador Rogério Rosso pela sensibilidade e a sua vice-governadora Ivelise Long por homologar aquilo que foi discutido nessa casa tão arduamente e pensando justamente que o passe livre vem a ser uma política de educação. Como disse Vossa Excelência, não poderia ser visto como uma política assistencialista. Parabéns a todos dessa casa, ao governador. Eu acho que nós demos uma demonstração de que o funcionamento pleno dos poderes, cada um fazendo a sua parte, é bastante importante para toda a sociedade brasileira. Muito obrigado.
Deputado Alírio Neto, com a palavra.
Deputado Paulo Tadeu, uma parte, né, evidentemente. Eu queria deixar registrado que realmente as suas palavras são importantes para o Poder Legislativo. É claro que é natural que uma casa colegiada a gente receba críticas, mas é também tem que ser natural que a gente faça os elogios e o reconhecimento quando se acerta. Uhum. É óbvio que esse trabalho feito pelo Poder Legislativo, ele efetivamente complementou, né, um projeto que veio para cá, de forma bastante democrática, ouvindo todos. E quero aqui ressaltar, deputado Paulo Tadeu, a sua participação. Tá? Quando o presidente da Câmara, tive a oportunidade de recebê-los com várias lideranças políticas estudantis no gabinete da presidência, em que nós começamos, Vossa Excelência começou, e naquela época eu me coloquei à disposição, começamos a luta, não só pelo PAS, mas também para garantirmos a minha entrada, como Vossa Excelência muito bem sabe. Então, quero deixar registrado que, sem dúvida nenhuma, é de toda a casa essa vitória, mas que essa luta foi capitaneada por Vossa Excelência, eu quero aqui também deixar registrado o meu conhecimento. É importante saber o valor do Poder Legislativo, que é exatamente da transparência nas discussões dos projetos de lei que chegam para essa casa, e nesse item, Vossa Excelência trabalhou muito bem, e eu quero parabenizá-lo.
Obrigado, deputado Alírio. Eu queria...
Deputado Paulo Tadeu.
Pois não, deputado Paulo. Pois não.
Houve da parte dessa presidência e do bloco independente, nós dissemos para o governo que não aprovaria esse projeto, não aprovaria o... E Vossa Excelência também, nós fechamos questão com o PT e disse que não aprovaríamos o crédito se não aprovasse o projeto disciplinando o uso do passe livre. E, graças a Deus e graças a essa ação, a Câmara Legislativa levou a melhor, porque ajudou a população em baixar normas para até então colocar freio na forma de gasto que estava sendo utilizada com um equívoco que houve diante dos outros projetos. Segunda coisa é que também tem que... a gente fez gestão junto ao governo para que ele sancionasse, porque se ele vetasse, ficava muito ruim a relação entre ele e o Poder Legislativo, porque foi ele que mandou o projeto para cá, e ele mesmo vetar. E nós fizemos, a 24 mãos, sei lá quantas mãos, as três comissões, um estudo e um final, uma redação final do projeto, da melhor forma que ele podia ser aplicado no Distrito Federal. Então, essa casa aqui está de parabéns, todos os deputados que participaram, claro, com a sua assessoria estão de parabéns.
Eu queria, senhor presidente, só para me poder complementar, pois não, deputado Geraldo. Eu queria, então, antes de passar...
Deputado Paulo.
Pois não.
É porque eu estava sem som.
Uma parte, deputado.
É que eu estava sem som, estou pedindo uma parte agora que eles me colocaram aqui no ar.
Eu queria só, na realidade, enquanto se acertem os microfones, dizer o seguinte, que esse foi um passo importante no debate com relação ao passe livre, mas que gerou um outro debate que a gente precisa aprofundar nessa casa. Pois não, deputado, só um momento. Durante o debate do passe livre, um outro tema que entrou aqui de maneira muito profunda nessa casa foi a questão do transporte público coletivo. E eu me recordo bem, deputado Geraldo Naves, que a população, de uma maneira geral, critica muito a qualidade do transporte público de Brasília, bem como os valores que a população paga por esse transporte. O deputado Ailton Gomes sabe muito bem disso, o quanto que a população de Planaltina é revoltada com a qualidade do transporte público. O deputado Rádio, lá em Sobradinho, é a mesma coisa. Quem mora no Gama, quem mora na Ceilândia e Brasília, sabe o que nós estamos falando, deputado Geraldo. É um absurdo a qualidade do transporte público que hoje a população de Brasília recebe das empresas de ônibus. Então, nesse momento, há uma pressão por parte dos empresários de ônibus para que haja um aumento da tarifa paga pela população. E eu quero chamar essa casa, todos os parlamentares, deputado Wilson Lima, essa casa, ela tem uma responsabilidade nesse momento. Primeiro, nós temos que ter acesso à planilha, deputada Érica. Deputada Eliana, nós temos que ter acesso aqui à planilha dos empresários de ônibus no que se refere ao valor da tarifa. Porque eles estão pedindo aumento quando nós sabemos que o lucro que esses empresários obtêm diariamente, desrespeitando a classe trabalhadora dessa cidade, é algo absurdo. E essa casa até hoje não teve acesso, deputado Geraldo Naves, à planilha que dá e que chega ao preço final de R$ 3,00 para as passagens de ônibus. Então nós não podemos, enquanto Poder Legislativo, que tem a obrigação constitucional de fiscalizar as ações do Poder Executivo, virar as costas para esse tema. Nós queremos saber, de fato, qual é o custo que os empresários do transporte público têm hoje e quanto eles lucram com essa tarifa que está aí hoje, que é uma das mais altas do país. Então, eu quero chamar também para esse plenário, mesmo durante o período eleitoral, essa questão. E, nesse momento, concedo a parte a Vossa Excelência, em seguida, para o deputado Rádio.
Deputado Paulo Tadeu, eu ouvi o que disse aqui a deputada Eliana Pedrosa, atentamente. Ouvi o deputado Alírio Neto e ouvi o deputado Chico Leite. Lógico que a gente não tem que buscar lá no passado, porque essa luta foi agora. Porque se tivesse que ter botado isso no passado, alguém do passado lá teria conseguido. E nós não teríamos discutido dessa vez aqui. Então não pode fazer política com uma coisa que foi tão conjunta, e me lembro do deputado Rony Nemer, lutando para incluir o pessoal da área rural, que foi, e a deputada Eliana Pedrosa, que lutou violentamente, que é do meu partido, que é Democratas, e minha líder de governo, que eu disse que ouvi aqui o que ela disse. Então, eu não posso, em momento algum, tirar qualquer palavra do deputado Alírio Neto, por uma razão simples. A sua luta ficou marcada. Não só ficou marcada, como ficou como um carimbo no passe livre. E essa é a verdade. E vou te dizer mais. Hoje vai uma pergunta. O combustível de Brasília é diferente do combustível de Goiás? O combustível de Brasília é diferente do combustível de Minas Gerais?
Porque você vai a Goiânia, você vê um ônibus a 1,80, a 1,60. Você vai em Minas Gerais, você vê um ônibus a 1,50, a 1,80. E aqui, os donos das empresas, que agora regularizou o passe livre, tudo bem, eles vão continuar com os mesmos ônibus, que se passar mais um tempo, vai cair o piso, já cai o banco, se chove, molha dentro. Então, eles querem buscar o quê? A nossa luta daqui para frente, e aí eu conclamo a todos, não precisa partir de mim, mas que parta de um qualquer, de chamar não só a planilha, mas a qualidade dos ônibus que ali estão. Quanto tempo de uso tem? As informações precisam ser completas. Quanto tempo, manutenção, é como se fosse uma aviação, porque o dinheiro chega lá sagrado. E como disse a deputada Helena Pedrosa, o lucro é lá em cima, é lucro mesmo. E não adianta falar que leva um prejuízo, não. É lucro. Portanto, eu quero parabenizá-lo, fazer das palavras do deputado Alírio Neto as minhas palavras e da deputada Helena Pedrosa as minhas palavras também.
Obrigado, deputado.
Parabéns.
Pois não, deputado Rádio.
Deputado Paulo Tadeu, esse pequena parte é só para aproveitar e agradecer o empenho de todos os 22 deputados, mais o governador, tirando Vossa Excelência, na qual eu quero resumir a sua atuação em uma única só palavra. Parabéns.
Obrigado, deputado Rádio. Obrigado, deputado Geraldo. E agora é isso que Vossa Excelência bem colocou. Acho que agora a gente tem que se debruçar em cima da qualidade do transporte público prestado para a sociedade, porque todos nós aqui temos andado pela cidade, deputado Vila Barbosa, todos nós. Uma das grandes reclamações da população do Distrito Federal na atual conjuntura é o transporte público. Se algum parlamentar aqui, dessa casa, que está fazendo uma andança pela cidade inteira, tiver encontrado uma pessoa só, que tenha elogiado o transporte público, do ponto de vista da qualidade ou do ponto de vista do preço, se encontrou uma pessoa, é pirata, ou então é o dono da empresa de transporte público. Porque não tem uma pessoa nessa cidade, uma sequer. E eu desafio, inclusive, os parlamentares que
estão com
todo mundo.
Paulo,
se
Tadeu,
alguém
me
está satisfeito
com parte?
O transporte público de Brasília. Pois não, deputado Vitor Barbosa.
Vossa Excelência acaba de falar uma das mais candentes reivindicações e reclamações da população, é o transporte coletivo, realmente. Deficitário, caro, ruim, podre, como diz o nosso amigo deputado Geraldo Naves. Realmente nós temos questões, temos áreas na administração do governo do Distrito Federal que estão muito ruins, como a saúde, né? A prestação do serviço de saúde da população. Mas o transporte não fica longe, não. E as reclamações vão além. Já estão passando para os empresários, proprietários ou os senhores do transporte coletivo de Brasília. Ninguém nunca conseguiu colocar essas pessoas no trilho, enfrentá-los. Ainda vai aparecer alguém. Enfrentá-los, mas não é enfrentar por enfrentar, não. É enfrentar o problema decorrente da má gestão do transporte coletivo. Muito obrigado.
Pois não, deputado. Eu quero só encerrar, senhor presidente, dizendo o seguinte, que o know-how que esses empresários de ônibus ganharam na administração do transporte público de Brasília, parece que eles transferiram agora para as empresas aéreas deles, né? A crise na Gol aí essa semana é a demonstração da capacidade e da competência dos nossos empresários de ônibus. Eu espero muito que nos próximos dias, nos próximos meses, eu quero aqui dizer que nós não somos base do governo, não pertencemos à base de apoio do governo Osso, nem à base de apoio da governadora Ivelisse, mas queremos dizer ao governador, à governadora e ao governo de maneira geral, que se houver disposição de fazer o enfrentamento a esse desrespeito que os donos de ônibus prestam à sociedade, eles terão o nosso apoio aqui na Câmara Legislativa. Exatamente o que Vossa Excelência bem colocou, deputado Milton. Esse conjunto de adjetivos que representa bem o que é o nosso transporte. Se houver vontade política do governo do Distrito Federal de enfrentar essa situação de maneira a trazer para a sociedade de Brasília um transporte que respeite as trabalhadoras e os trabalhadores, terá da nossa bancada, da bancada do Partido dos Trabalhadores, todo o apoio nessa casa. E espero dos 24 parlamentares, porque, deputado Rogério Ulisses, quem mora lá em São Sebastião sabe, né, o que é o transporte público de Brasília. Então, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência o tempo, a parte concedida pelos parlamentares, e é claro, a gente espera que nos próximos dias, nos próximos meses, o transporte de Brasília viva dias melhores. Muito obrigado.
Queria fazer uma indagação aos líderes, se há algum mais líder que gostaria de falar. Tá bom. Deputado, então, deixa eu pegar pela ordem aqui, deputado Egufe. Vossa Excelência está com a palavra. E a gente já está mais ou menos acordado de votar, já tem uns 4 vetos. Eu queria fazer uma conversa com a senhora deputada Érica Ocai. Érica, faz favor. Com a palavra, deputada Egufe.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o que me traz à tribuna nessa tarde de hoje é também a situação do Poder Legislativo e de leis que são aprovadas nessa casa. Eu aprovei uma lei aqui nessa casa, uma lei de minha autoria, que obrigava as empresas cortadoras de grama nos gramados públicos dessa cidade a colocar uma rede de segurança em volta da hélice do cortador, como existe em vários países do mundo. Eu recebi um comunicado muito triste de uma pessoa que não faleceu, mas foi ferida gravemente por causa de uma pedra arremessada pela hélice de um cortador de grama. E essa pessoa agora vai processar o Estado. Agora, é algo muito grave. Foi uma lei aprovada já há tempos aqui nessa casa e que até agora o poder público não cobra nenhuma providência no sentido de fazer com que isso seja colocado em prática. Eu já, inclusive, já tinha feito um discurso aqui nessa tribuna cobrando a aplicação dessa lei. E agora uma pessoa se feriu porque a lei não está sendo cumprida pelo governo do Distrito Federal. Mas também não é só isso. Não é só essa lei. Outra lei aprovada aqui de minha autoria, que é a lei que concede um bônus de desconto para todos os consumidores de água no Distrito Federal, no valor de 20% sobre a economia realizada. Essa lei foi aprovada, sancionada, no verso da conta de água de todos os consumidores de água do Distrito Federal. Consta lá, lei distrital, número tal, e o governo não cumpre. E o governo agora diz que vai, parece que soltou um comunicado, que vai, no ano que vem, vai fazer o acumulado do ano. Então, eu espero que em janeiro as contas de todo mundo de água sejam barateadas e muito. Agora, deveria ser mês a mês, até para o consumidor controlar o seu consumo de água. Ia ser um processo, inclusive, pedagógico. Então, eu queria aqui apenas deixar a minha indignação. Eu que fui parlamentar nessa casa durante 3 meses, durante 3 anos e 7 meses, que 2 leis de minha autoria, na minha opinião, importantes, não estão sendo cumpridas, e agora uma pessoa se feriu pela omissão do poder público, do poder executivo, que aliás tem esse nome de poder executivo porque ele executa, e que deveria cumprir uma lei aprovada pelo Poder Legislativo legalmente constituído do Distrito Federal. Muito obrigado.
Deputado Chico Leite, com a palavra. Encerrado o comunicado de líderes, estou passando o comunicado de parlamentares já adiantando, passando o comunicado de parlamentares. Com a palavra, deputado Chico Leite.
Presidente, encontra-se na pauta de votações da ordem do dia, especificamente o item 12, o projeto de lei número 1601/2010 do Poder Executivo, que cria a carreira de atividades de defesa do consumidor do Distrito Federal, no quadro do Instituto de Defesa do Consumidor, PROCON-DF. A proposição, na verdade, presidente, materializa a aspiração da sociedade do Distrito Federal pela dotação do PROCON de servidores capazes, aprovados em concurso público, que possam defender o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo em fatos fornecedores. Quem acompanha a luta do direito sabe que os direitos de terceira geração, o deputado Milton Barbosa sabe disso, a deputada Érica, que tem uma luta pelos direitos humanos, eles encontram completamente sem defesa, na medida que o PROCON não tem uma carreira, o fiscal do PROCON, indicado politicamente, pode ser demitido em razão de fiscalizar a empresa de quem o indicou ou de quem ajuda a eleger quem o indicou. Olha a gravidade do caso. Então, diversas negociações foram feitas entre a Secretaria de Justiça e o Ministério Público. Eu fui procurado especificamente pelo doutor Guilherme Fernandes Neto, falando-me de um termo de ajustamento de conduta que eles lá fizeram.
Eu assinei, quando estava no governo.
Ah, Vossa Excelência, que era o governador à época, pois não.
Puxa,
surpresa positiva, presidente. Então, Vossa Excelência conhece o assunto. A preocupação ali é que se previa o mapeamento dos cargos no PROCON e o envio de um projeto de lei. Estava previsto ali, deputado Milton. O envio de um projeto de lei, exatamente esse que aí está, que chegou no final do mês passado, estabelecendo um plano de cargos e salários para seus servidores. Então, o fundamental é isso, é que nós aparelhamos um órgão que tem sede constitucional para fazer a defesa de direitos de tão elevada estatura como o direito do consumidor, que é um direito de terceira geração. De maneira que, ainda na reunião de ontem, havia a combinação de votarmos hoje esse projeto. Eu me lembro como ele veio com o caráter de urgência, ele poderia passar nas comissões ainda em plenário. Eu quero fazer a defesa de seu fundamento, de seu princípio, e pedir a Vossa Excelência, presidente, que consulte os líderes, se é possível nós fazermos o que nos prometemos ontem, que era colocar em votação, pelo menos até o primeiro turno, esse projeto. O deputado Milton Barbosa, ali acenou com a necessidade de um pouco mais de estudo, em razão de não estar presente ontem, rapidamente ter saído para uma audiência, eu me lembro quando Sua Excelência Eu me lembro bem quando
nós tivemos reunião no cafezinho.
Observou, Sua Excelência, deputado Milton realmente não estava, teve uma audiência na hora e avisou, olha, já estou voltando. Deputado Milton, então, fez essa observação a gente. Eu, de qualquer maneira, mesmo compreendendo, e eu compreendo, deputado Milton, eu acho que é necessário que nós votemos algo que foi estudado, para que entreguemos à sociedade algo completo, como é de nossa TV, mas eu faço um apelo para que possamos, pelo menos em comissões e em primeiro turno, votar hoje. Deixo esse apelo ao presidente, compreendendo, evidentemente, nós estamos numa casa coletiva, a compreensão precisa ser geral e a compreensão, fundamentalmente, precisa ser do colégio de líderes. Mas eu faço essa postulação, presidente.
E eu queria fazer um apelo também para votar o do superávit em primeiro turno hoje, e as emendas ficaram para o segundo turno.
Senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, questão de ordem.
Eu ouvi do deputado Chico Leite que as pessoas, eu entendi assim, eu gostaria até que Vossa Excelência repetisse. Vossa Excelência disse que as pessoas que têm funções comissionadas trabalham para eleger parlamentares, é isso? No PROCON?
Não.
Como é que é isso?
Está aberto. Não, eu dei um exemplo, deputado Milton. Todos os órgãos, não é só o PROCON, eu tive uma preocupação, nós todos tivemos uma preocupação extrema com a Defensoria, por exemplo, dos meses passados. Vocês se lembram? Todos os órgãos de natureza persecutória, criados para proteger o direito, eles podem entrar em conflito quando são formados só de cargos comissionados.
Eu queria me situar e queria identificar o porquê da pressa. Porque eu só quero entender o porquê da pressa.
É a preocupação muito
nessa
grande.
Nessa quadra do ano, qual é a razão da pressa?
Há uma preocupação. Eles me procuraram. Então, o diretor, diretor do PROCON, diretor-geral do PROCON, doutor Oswaldo, o secretário de Justiça, doutor Geraldo, doutor Guilherme Fernandes Neto, promotor de defesa do consumidor, que foi quem subscreveu o chamado termo de ajustamento de conduta, que foi feito à época em que o presidente Wilson Lima era governador do Distrito Federal. Esse termo de ajustamento de conduta, Vossa Excelência sabe da natureza desse instrumento, ele prevê exatamente a necessidade de que se faça um plano de cargos e salários, ou seja, que se crie uma carreira do PROCON. Por quê? Porque todos que lá estão trabalhando, inclusive em atividades persecutórias, são
funções comissionadas. Então nós temos um risco enorme de que, se são funções comissionadas e, portanto, de indicação política, de haver dubiedade de interesses e um conflito gravíssimo, e não, que não pode ocorrer em órgãos persecutórios. É isso, deputado. Já que o senhor imaginou a polícia ou o Ministério Público formado só de cargos comissionados?
Não, eu quero entender a pressa. Se alguém me explicar a pressa
para
votar esse projeto...
É o TAC. Vossa Excelência conhece o TAC.
Eu tenho um TAC. Existe um TAC muito grande para que determinados órgãos, vários órgãos do Distrito Federal, e o deputado Paulo Roriz sabe disso, se desincumbam de missões, de atribuições, também assinado pelo Ministério Público, para que se inicie a infraestrutura nos condomínios. Foi feito um TAC. Os condomínios, por exemplo, os carentes, como o de Ceilândia, começaram? Não, deputado, começaram. Se fosse usar esse raciocínio, eu sou a favor do projeto, do não sou contra, não. Eu não vou defender a pressa. Eu quero pelo menos ler. Eu vou ler.
Senhor presidente.
Eu acho que não tem que ter nenhuma razão para atropelar absolutamente
nada. Claro que não.
Senhor presidente.
Daqui que se faça concurso, como diz no nordestino, lá no Ceará, no seu Ceará, diz no meu Piauí também, vão-se léguas e mais léguas. Eu não entendo a pressa.
Senhor presidente, pode fazer pela liderança do democrata, por gentileza. Só um minutinho.
Deputado Pedro Barbosa, Vossa Excelência, eu compreendo a intervenção de Vossa Excelência. Inclusive, Vossa Excelência há de convir que esse projeto já está na casa desde o mês do semestre passado. E o doutor Guilherme, gentilmente, ele é da Delegacia de Defesa do Consumidor, e na época ele fez esse termo de ajuste de conduta. A Secretaria, o PROCON só pode funcionar se tiver cargos de concursado. E nós temos que autorizar o concurso. Se não fizermos, e sob pena de inviabilizar o PROCON no Federal.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Só, deixa eu esclarecer aqui, para não ficar parecendo que eu sou contra o projeto. Não sou contra o projeto, não. Se ele, Vossa Excelência, acabou alinhando uma razão que reforça pelo menos a minha tese aqui, em tese, que eu estou fazendo aqui, de que não há pressa. Se ele está desde o outro semestre aqui, por que a pressa de um dia para o outro votar?
Passo.
Por quê?
Senhor presidente,
deputada Érica Caio, só um minutinho, deputada Érica Caio, pois não.
Senhor presidente, ontem na reunião com os parlamentares, foi discutido, exatamente porque alguns parlamentares queriam ler o projeto, que está aqui desde o semestre passado, que iríamos votar e apreciar esse projeto no dia de hoje.
Isso.
Foi acordado com todos os parlamentares que estavam na reunião.
Senhor presidente.
Obviamente que cada parlamentar tem o direito de mudar de ideia. Mas eu digo, deputado Milton, qual é a pressa? A pressa é porque nós precisamos do PROCON. A pressa é porque nós não queremos o PROCON ao arrepio da lei. Porque o PROCON tem que ter um cargo, um quadro de carreira. Tem que ter, em verdade, um corpo de funcionários concursados. Por isso, a pressa do então governador do Distrito Federal, Wilson Lima, em assinar um termo de ajustamento de conduta para que nós pudéssemos dar legalidade ao PROCON, porque um órgão como o PROCON, ele tem que fazer parte dele, tem que ser composto por servidores de carreira, porque tem o princípio da fidelização, porque tem o princípio da autonomia, porque, inclusive, não podem estar com seu emprego ou os seus rendimentos em risco de acordo com a situação ou com a posição que possam efetivamente estar exercendo no exercício da condição pública de servidor público. Por isso, deputado Milton Barbosa, nós temos pressa. Porque a sociedade precisa de um PROCON. Uma das leis que foi internalizada e que a população se apropriou dela, deputado Chico Leite, foi o Código de Defesa do Consumidor. A população se apropriou do Código de Defesa do Consumidor. Não são todas as leis, por melhores que sejam, que a população se apropria dela e faz com que ela possa reger e transformar a sua própria vida. O Código de Defesa do Consumidor faz parte do imaginário da nossa população e é um instrumento de defesa de direitos da própria população. Ele precisa do PROCON, inclusive, para que possa se efetivar. Então, concluindo, senhor presidente, eu diria que nós devemos fazer valer o que foi acordado no dia de ontem. queríamos apreciar hoje o projeto do PROCON para podermos dar prosseguimento ao TAC e para defendermos esse órgão na sua perenidade.
Senhor presidente.
Deputado Paulo Rodrigues.
Pela liderança dos democratas, é bom deixar claro que não foi discutido ontem no cafezinho votar esse projeto hoje. Não, senhora, não foi. Não foi discutido, não foi. Pela liderança dos democratas, não há consenso de votar esse projeto hoje. Pela liderança dos partidos democratas, não temos consenso de votar esse projeto no dia de hoje. Muito obrigado.
Eu queria questionar, senhor presidente, que eu fui citado ali pela deputada Érica.
Os microfones estão abertos.
Eu concordo com a deputada Érica, tudo que ela disse é bom, não assino. Mas não entendo, eu não estava na reunião. Se tivesse, não teria concordado.
Bom, eu estava na reunião.
E como não concordo aqui,
senhor presidente,
para analisar e para discutir hoje e votar hoje.
Questão de ordem,
não.
Senhor presidente.
Deputado... Esse projeto, a aprovação dele, as medidas subsequentes não vão ser adotadas até o final do ano. Duvido.
Eu queria, senhor presidente.
Não tem. Então não há razão de pressa aqui, não.
Deputado Paulo Tadeu, com a palavra. Eu queria garantir a palavra do deputado Paulo Tadeu. Não, eu queria só propor uma questão de encaminhamento. A gente tem uma ordem do dia com projetos constantes dessa ordem do dia. A gente poderia procurar construir um consenso naqueles projetos, porque aqui ninguém é contra o mérito das matérias que estão aqui. Não tem nada contra o mérito. O que precisamos, na realidade, é aprofundar o conhecimento das matérias para futura apreciação em plenário. Então, minha sugestão é que a gente hoje votássemos as matérias que a gente tem consenso, deixando para amanhã aquelas que precisam de uma melhor avaliação por parte do plenário. Além disso, senhor presidente,
só um dia, eu
queria chamar a atenção do plenário dessa casa, sem prejuízo da matéria que está sendo discutida agora, que a gente tem concordância, tanto com o deputado Chico, com a deputada Érica também, entendemos, deputado Milton, que é importante que aqueles parlamentares que não têm um conhecimento profundo, que possam analisar a matéria. Isso não tem dúvida, né? Tranquilo essa questão, porque do ponto de vista do mérito, nós somos favoráveis. É uma outra matéria também, que constante na hora do dia, que eu já queria chamar a atenção dos novos pares, que é o item de número 15. Essa matéria está tramitando aqui na casa desde 2006. E ontem eu recebi técnicos da Companhia Energética de Brasília, porque nesse projeto, senhor presidente, deputado Wilson Lima,
pois não.
Ele irá garantir a SEB Participações. Na verdade, é uma alteração que essa casa poderá ou não fazer, conforme solicitado pelo Poder Executivo, que dará à SEB Participações o poder de comercializar a produção de energia elétrica, em especial a produção da usina lá de queimado. Então, é importante que a gente aprove isso, até para que a SEB esteja de maneira regular com as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, é muito importante a aprovação dessa matéria nessa casa. Como eu quero aqui propor apenas que a gente vote as matérias de consenso, e se os parlamentares ainda não tiverem conhecimento da matéria, o item número 15 da ordem do dia, que a gente possa apreciá-lo amanhã ou na sessão seguinte, de maneira a colocá-lo como prioridade. Então, a minha questão de encaminhamento é que a gente vote hoje as matérias que a gente tenha consenso, portanto, aí tem 3 ou 4 vetos que há consenso entre todos os parlamentares, e aí, sem prejuízo, deputado Chico Leite, deputado Milton Barbosa, deputada Érica Fim, deputada Helena Pedrosa, que a gente possa também apreciar as demais matérias no dia de amanhã ou na próxima sessão, sem prejuízo da análise dos parlamentares. Era essa a minha questão de encaminhamento, senhor presidente, para a sessão de hoje. Porque senão a gente corre o risco de ficar aqui, né, a tarde toda fazendo já a discussão do mérito, quando na realidade não tem...
Acordo na proposta do deputado Paulo Tadeu?
Não, eu não tenho... Presidente, eu não tenho nenhum problema com relação, seja ao estudo do novo deputado Milton, aqui não houve proposta de nenhuma celeridade, deputado Milton, porque Vossa Excelência não estava, eu inclusive justifiquei, porque me lembro bem, vocês não estavam presentes, lá houve, me perdoe-me, novo deputado Paulo Roriz, ali houve, de todos os presentes, na minha compreensão, mas já vi que na compreensão do deputado Eck, na compreensão do presidente Wilson, daqueles que estavam presentes, de votarmos hoje. Mas não há problema. Eu acho que se é necessário estudo, é necessário estudo, se é necessário aprimorar, melhor ainda, porque vai ao encontro do que desejamos. A minha preocupação efetiva é o fato de que um órgão público com servidores providos sem concurso público,
ele traz em si uma inconstitucionalidade. Imagine, porque ele diz respeito ao artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, e é nisso que se baseia o TAC. Eu precisava fazer esse registro. Agora, acho que não há problema, ao contrário. Se há necessidade de estudo, é preciso que estudemos, para que possamos até melhorar. Eu até proponho, deputado Paulo Tadeu, que nós, deputado Paulo Roriz também, que nós convidemos todos aqueles que são interessados do conjunto de a Secretaria de Justiça, o diretor, o presidente do PROCON, o promotor de defesa do consumidor, para uma discussão com o colégio de líderes. Pode ser feito isso, para que se aprimore, já que era governador o presidente Wilson Lima e conhece bem o projeto. Só isso, mas eu concordo integralmente com a estudo e aprofundamento.
Eu queria
fazer um encaminhamento. Na terça-feira de manhã, fazer uma rodada com a assessoria de Vossas Excelências, juntamente com a assessoria da Secretaria de Justiça e Cidadania, Defesa do Consumidor e a Delegacia do Consumidor, doutor Guilherme.
Deputado,
Vossas Excelências concordarem, na terça-feira de manhã, a gente já faz a rodada.
Questão de ordem. É só para sepultar por hoje esse assunto da carreira aqui. O projeto deu entrada aqui, foi lido no dia 30 de junho. Nós entramos de férias. Então não houve oportunidade no mês de julho, acredito que ninguém andou aqui, para ler esse projeto. Eu quero ler. Eu conheço um pouquinho de carreira, de estrutura de administração pública, muito menos que todos que estão aqui, mas eu quero ler. Por uma questão
presidente.
De honra. Ouvi de várias vozes aqui durante essa legislatura. Deputado. Não votemos nada sem que pelo menos tenha passado uma comissão, sem que a gente possa pelo menos ler. E nós vamos ler. Votar sem ler não dá. Não é porque veio um TAC para cá que nós devemos nos curvar e votar às cegas. Não, senhor. Não é assim. E quero esclarecer mais. Não tem ninguém indicado por mim no PROCON, para deixar bem claro.
Deputada Eva Cocai, por gentileza.
Eu gostaria apenas, senhor presidente, de que nós tirássemos aqui, eu acho que todos têm que ler todos os projetos. Nós estamos defendendo o projeto de criação do quadro de carreira do PROCON, primeiro porque o lemos, segundo porque havia um acordo no dia de ontem, que obviamente o deputado Milton não estava lá, para que apreciássemos hoje. Mas eu gostaria de saber se o deputado Milton Barbosa acha que amanhã é um prazo suficiente, ou talvez terça-feira, para que nós pudéssemos apreciar o projeto do PROCON. Ou seja, que nós pudéssemos estar já acertando aqui no dia de hoje qual dia nós votaremos o projeto do PROCON.
Senhor presidente...
Eu dei um encaminhamento, deputado. Vossa Excelência ouviu...
Seria terça-tarde.
Terça-feira.
Senhor presidente,
de manhã.
Eu queria fazer um encaminhamento diferente, se
pois
o senhor,
não,
Vossa Excelência, permitir. Primeiro, eu quero me somar
deputada,
ao. De...
Pois não, deputada Eliana Pedrosa. Eu falei, era Cocai, porque ela estava no microfone. Pois não.
Primeiro, eu queria me somar à fala do deputado Milton Barbosa, porque assim como ele, eu também, e junto com outros parlamentares, nós havíamos acordado que não votaríamos projetos que não houvessem passado em pelo menos uma das comissões. Né? Nós temos comissões, elas têm que funcionar, e por que fazê-lo sem nenhuma apreciação maior? Segundo, eu queria propor que, a exemplo do passe livre, que nós tivemos muito sucesso, é que nós fizéssemos reuniões técnicas, que a assessoria...
Foi isso que eu propus fazer. Terça-feira.
Reuniões técnicas junto com o governo, junto com a assessoria, para que nós pudéssemos entender a fundo as proposições aqui. Nós poderíamos, temos três projetos importantes, marcar para a semana que vem a discussão de dois deles, na outra semana uma discussão de mais dois, para que nós, assim como o passe livre, a contribuição da Câmara fosse uma contribuição de relevância, e não apenas porque está na pauta, vão votar e seja o que Deus quiser.
Terça-feira, os deputados poderão assessoria, porque as lideranças, eu acho que não estão com os móveis ainda, nem a sala dos deputados lá em cima, a sala de reunião da presidência também ainda não está com os móveis. Nós fazemos naquela sala, na sala de reuniões?
De ontem, é.
E de ontem. Terça-feira de manhã, 10 horas da manhã, assessoria, e eu peço, não tem vindo o governo hoje, o secretário de governo está aqui. Por gentileza, Delegacia do Consumidor, Secretaria de Justiça e Cidadania, PROCON,
SEBPA.
Não, mas aí nós estamos estudando do PROCON.
Ah, não, porque da SEB, tudo bem. Da SEB já foi estudado desde 2006 aqui, senhor presidente.
Vamos discutir dois projetos, então, os dois projetos, três projetos.
Não, deixa eu falar para Vossa Excelência uma coisa. O da SEB passou,
pois é.
Já está aqui desde 2006. Eu acho que é só dar uma olhada. O projeto já está, inclusive, com parecer favorável. É. Então, não tem dificuldade com ele. Eu acredito que ele poderia, inclusive, se houver um acordo, votarmos ele amanhã. Porque ele já foi discutido várias vezes por vários técnicos aqui dessa casa com os técnicos da empresa. E a SEB está vivendo uma situação difícil, todo mundo sabe disso. A aprovação dessa matéria é importante para a empresa. Então, eu quero propor a Vossa Excelência que, nessa terça-feira, apreciássemos essas matérias que Vossa Excelência acaba de citar, mas que a SEB participação a gente pudesse votar amanhã aqui nesse plenário.
Pois não, deputado Ecocai.
Não, senhor presidente, vou na mesma linha do deputado Paulo Tadeu. E até uma segunda questão que faria, quando estava no uso do microfone, seria se nós poderíamos apreciar hoje a questão do SEBPAR. Nós tivemos uma reunião com a direção da SEBPAR, inclusive, que acordou com a emenda, por sugestão nossa, que foi realizada no dia 4 de novembro de 2009. Portanto, é uma matéria extremamente exaurida, me parece, nesta casa. Se nós não pudermos apreciar hoje, para que nós pudéssemos apreciar este projeto, que é fundamental para a SEB, para amanhã,
né?
amanhã, senhor presidente.
Já um acordo, algum consenso, terça-feira. Aí dá tempo de avisar os órgãos do governo, está bem?
Não, não tem que avisar órgão do governo nenhum, porque a discussão já está madura.
Não, eu sei, mas os órgãos do governo vão participar com a assessoria nossa, porque tem deputados que têm dúvida ainda.
Sobre o projeto da SEB?
É sobre o projeto. Não.
Estou falando da SEBPAR, senhor presidente. Não, PROCON amanhã, terça-feira.
Eu não tenho nada contra aprovar o projeto amanhã. Se alguém tiver,
estou propondo é que a gente aprecie o PROCON na terça-feira, isso, que possamos analisar na própria terça pela manhã,
deputado,
outros projetos,
tá aberto,
viu, deputado Wilson Lima, que nós pudéssemos analisar e discutir com órgãos do governo outros projetos que estão na pauta, que precisam de esclarecimentos, na terça-feira, e que possamos apreciá-lo à tarde.
Senhor presidente.
O que eu estou falando é sobre o projeto da SEBPAR, que está nesta casa, tem 4 anos, se não me falha a memória, presidente, e que houve uma reunião, inclusive, em novembro do ano passado, para que pudéssemos acordar as emendas que foram acordadas, e que já deu entrada e já passou, já foi discutido nas comissões, senhor presidente. Não senhor a emenda, mas o projeto.
Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente.
Deputado Paulo Ruiz.
Senhor presidente, é meu líder, é claro.
Senhor presidente, independentemente da convocação na terça-feira para discutir esse projeto do PROCON, eu estou convocando a CCJ numa reunião extraordinária para segunda-feira, às 10 horas, para que possamos votar na CCJ esse projeto.
Deputado Paulo Luiz, o pensamento de fazer na terça-feira as três comissões juntas já. As três comissões juntas, igual fizemos para a Passe Livre.
Ok.
Tá bem?
Segundo assunto. Ok, perfeito. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que nos ceda um espaço para a liderança dos democratas aqui nesta casa. Até então, nós não temos ainda um espaço para as nossas reuniões. Então, gostaria que o senhor, a Vossa Excelência, requisitasse esse espaço para a liderança dos democratas.
Deputado Paulo Ruiz, Vossa Excelência, eu libero, não tem problema, só que ainda, com a chegada dos móveis, eu não sei se a mesa já está no local. Eu sei que as cadeiras já estão, mas a mesa eu acho que não está. As chaves, o senhor pode pegar, o líder, é Vossa Excelência, pode pegar com a gente lá, não tem dificuldade não, está certo?
Questão de ordem, senhor presidente.
Não tem sala do PSDB, não. O PSDB está com 2 deputados. Acima de 3 deputados é que tem direito à liderança.
Ah, é?
É nome aqui nessa casa, é nome do regimento. É regimental.
É regimental. Senhor, falando em regimento, eu gostaria de saber Naves. Se nós temos quórum para votar alguma coisa. Ficou discutindo?
Ficou discutindo bastante.
E perdeu o quórum. Gostaria que tivesse chamada para conferir o quórum, por favor.
Senhor presidente, antes
pois não, deputado Paulo Tadeu.
Não, eu só queria também sugerir à Vossa Excelência que nós pudéssemos apreciar, tenho insistido nisso, matérias dos parlamentares. Agora, também, como fazemos com os projetos do Poder Executivo, não seria justo que nós agíssemos de maneira diferente com relação aos parlamentares. Portanto, aqueles parlamentares que tiverem interesse de apresentar um projeto, que esse projeto também vá para análise técnica, perfeito? Para que a gente possa, inclusive, submeter esse plenário. Então, que nessa reunião, ou em outras que Vossa Excelência convocar com os técnicos, também se aprecie matérias de parlamentares.
Não há dificuldade nenhuma, deputado.
Então, a gente já pode apresentar isso, presidente? Uma proposta, pelo menos, de cada parlamentar para ser apreciada.
Na tarde de ontem, já definiu a questão de ordem para mandar os projetos para o deputado, aliás, para a assessoria da mesa, para que eles possam...
E para o debate dos técnicos.
Isso.
Perfeito. Tá então, tudo tá bem? Bom, presidente. Tá ok.
Eu queria fazer um comunicado aqui. O deputado Aguinaldo Jesus se submeteu a um cateterismo preventivo ontem, à tarde. Está internado no Hospital Santa Lúcia, mas está bem e deve ser liberado nos próximos 2 dias, só que deve ficar 7 dias de licença médica. Deputado Paulo Rodrigues.
Senhor presidente, eu gostaria que fizesse a conferência de quórum. É bom dizer o seguinte, o único partido que tem toda a bancada presente nesse plenário é dos democratas. Eu gostaria que constasse
em ata. Esperando o Rádio chegar.
Eu gostaria que constasse em ata. É o único partido que todos os parlamentares estão em plenário. Então eu gostaria que constasse em ata para que toda a população de Brasília, visto que nós estamos aqui, para discutir todas as matérias de interesse.
Eu quero só fazer um comunicado aqui, que a TV Legislativa está atuando, como é que se diz? Em tempo real, viu? 100% em tempo real, viu? Pois não, deputada Eva Cocaia. Só um minutinho. Pois não.
Senhor presidente, nós estávamos, se não me engano, no mesmo comunicado dos parlamentares. Quando houve... Eu gostaria de fazer uso da palavra no comunicado parlamentar.
Deputada Eva Cocaia, no comunicado parlamentar. Vossa Excelência está com a palavra. Antes, porém, eu queria fazer um comunicado aqui, da presidência. De retificar o resultado da votação do veto parcial ao projeto de lei 1512/2010, que recebeu 14 votos sim, 1 voto não e 9 ausências. E não 14 sim e 10 ausências, como proferido ontem na sessão ordinária. Nós corrigimos ontem aqui, viu? Informo ainda que até a conclusão da instalação do áudio em todo o prédio da Câmara Legislativa, a entrega da ordem do dia será realizada através do periódico, a partir das 10 horas, todas as terças, quartas e quinta-feiras, extraordinariamente, se for necessário. Deste período, quando, né, das sessões em que até acertarmos. Pois, questão de ordem, deputado Regufe.
Senhor presidente, eu queria... Se for votar projeto de parlamentares, eu queria incluir na pauta o meu projeto...
Vossa Excelência mandou para a assessoria, eu acabei de...
Vou mandar. Eu vou mandar o projeto que concede bônus de desconto no valor de 20% sobre a economia realizada para as contas de energia, para as contas de luz, para que essa casa aprove e o governo também não cumpra, igual faz com o meu projeto da água.
Senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Benedito Lins.
Primeiramente, quero comunicar ao líder do Democrata que o PP também está com toda a sua bancada presente.
Está certo.
Está
registrado, viu,
deputado? Quero dizer, Vossa Excelência, o seguinte. Nós queremos aprovar projetos, mas a discussão se vai votar A, B, C ou D, toma o tempo todo, já não há quórum. Desde que chegamos aqui, não levantei dessa cadeira ainda nenhuma vez, aguardando que seja colocado em pauta a votação daquilo que foi combinado. Agora já não temos mais quórum. Eu acho que há muita perda de tempo com discussões que nada tem a ver com a aprovação dos projetos. Eu acho que deveria ter mais objetividade, principalmente nesse período, que foi se discutido ontem, que deveríamos ter 2-3 horas de sessão e votar os projetos acordados. Então, tem a vetos que poderiam ter sido votados hoje, já encerrava essas votações de vetos. Não podemos fazê-los porque votar, porque simplesmente fica discutindo se é a lei A, se é a lei B, se é a C, se reúne amanhã, se reúne depois, se é segunda-feira, se é terça-feira. Eu acho que a casa tem que colocar a liderança, aprovar a pauta do dia e seguir rigorosamente a pauta do dia e ganharmos tempo. Porque se conferirmos já o quórum, Sua Excelência não tem outra alternativa a não ser encerrar a sessão.
Deputado Érico Caio pediu fazer uso do comunicado de parlamentar, não tem encerrado. Portanto, quero garantir a palavra, deputada Érico Caio.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós, realmente, eu diria que essa casa, ela trabalhou na lei do passe livre, falada aqui pelo deputado Paulo Tadeu, e ela trabalhou no sentido de fazer com que o transporte se torne mais público. Não considere que tenhamos um transporte público, deputado Milton Barbosa, porque o transporte se paga e se paga muito caro por ele. Nós temos hoje uma situação que o usuário de transporte público no Distrito Federal, ele é o verdadeiro passageiro da agonia. Paga a passagem mais cara do Brasil. E, obviamente, como você teve uma cidade muito vitimizada com a ocupação desordenada do solo. Houve uma ocupação desordenada do solo, a construção e a criação de cidades absolutamente ao arrepio da lei, que fez com que nós tivéssemos uma sobrecarga das vias públicas, dos equipamentos públicos, enfim, cidades não planejadas, que foram criadas aqui no Distrito Federal. Então, essa ocupação desordenada do solo, ela vai ter um reflexo na própria vida da cidade, na sua qualidade de vida e, particularmente, na sua qualidade de vida, que eu traduziria enquanto felicidade. Nós temos, portanto, um transporte público que ele não acompanhou o processo e não foi planejado para que pudesse fazer frente à ocupação e ao crescimento que a cidade teve. Nós temos um crescimento previsto de por volta de 100 mil habitantes a cada ano no Distrito Federal. Há estudos que apontam que daqui a alguns anos, deputado Wilson Lima, nós teremos uma qualidade de vida tão fragilizada como tem cidades como São Paulo, a capital do Estado. Então, por isso, é preciso que nós pensemos o transporte público realmente e que possamos fazer valer ou efetivar o Brasília Integrada. Em rigor, nós não deveríamos ter aprovado o PDOT antes de termos um plano de transporte, o Brasília Integrada, em vigência, porque você está criando novas áreas de adensamento urbano de forma completamente irregular, ao meu ver, em vários momentos, em vários casos, e você não está acompanhando, isso não está acompanhado por um estudo ou por um plano de integração e de transportes aqui no Distrito Federal. Então, nós temos não só um transporte absolutamente desordenado, mas nós temos também um transporte que funcionava como verdadeira caixa preta. Nós estivemos, durante a paralisação e o movimento rodoviários, negociando com o governo e tentando mediar uma negociação com o governo, a representação dos trabalhadores, dos empresários, a bancada do Partido dos Trabalhadores estava lá, o nosso líder Paulo Tadeu, nossos representantes, Cabo Patrício e outros parlamentares, inclusive, para que nós pudéssemos chegar a um bom termo naquele movimento paredista. E ali, inusitadamente, se percebeu que o governo ou que a sociedade não controlam o sistema de transporte, que é uma concessão do Estado. É o Estado que concede. É uma concessão do Estado à existência ou o fato das empresas estarem promovendo o transporte coletivo, porque não é público, o transporte coletivo. E o Estado não tinha nenhum controle sobre isso. O Estado não conseguia afirmar sem medo de errar, se o sistema dava ou não dava prejuízo, se estava correta ou não a fala dos empresários, que se mostrou depois da auditoria absolutamente falaciosa e mentirosa, de que o sistema dava prejuízo. A auditoria efetivada, ela apontou que não havia nenhum tipo de necessidade de aumento da passagem de ônibus, porque o transporte coletivo dá lucro
para os empresários. Empresários, em verdade, que não estão sob o processo de licitação, ou seja, não estão na vigência de um processo de licitação em sua esmagadora maioria. Portanto, o que eu queria dizer é que quando nós aprovamos a lei do passe livre, nós devolvemos para o Estado o controle do sistema de passe livre. A segunda coisa, nós tiramos o alto grau de penosidade imposta aos estudantes de efetivar a recarga como está acontecendo hoje, porque a recarga passa a ser absolutamente automática. O outro aspecto é que nós, em verdade, estamos adentrando na planilha de custos da empresa, porque quando se faz a avaliação do preço da passagem, se considerava que 2/3 do sistema ou 2/3 da passagem dos estudantes era bancado pelo próprio sistema. Então, portanto, o governo estava bancando 100%. Nós retornamos ao leito natural de que esta passagem foi calculada com 2/3 da passagem dos estudantes sendo arcado pelo conjunto do sistema. E o governo arcaria, portanto, com apenas 1/3 que hoje, ou que anteriormente, era arcado pelos estudantes. Portanto, senhor presidente, eu acho que essa casa deu uma contribuição absolutamente fundamental ao dialogar com a sociedade e ao entender que passe livre, que não deveria se restringir só para que o estudante pudesse ir à escola, mas que deveria também ser concedido para que ele pudesse ter acesso às atividades culturais, para que ele pudesse ter acesso às atividades de lazer, mas que passe livre é um investimento em educação. E, por fim, dizer que nós temos o maior orçamento de educação do Brasil, per capita. Nós temos o maior orçamento de saúde, inclusive, do Brasil, per capita. Nós temos hoje, portanto, um orçamento de educação que, por si só, impõe que nós tenhamos creches no Distrito Federal. E nós temos uma média de oferta de creches à população em geral menor do que a média nacional, que já é extremamente baixa. E o orçamento de saúde, senhor presidente, só para concluir, que é o maior do país, ele fica no meio do caminho. Ele fica no meio do caminho porque ele não chega na população. Hoje, no Hospital da Asa Sul, nós temos bebês em UTIs, recém-nascidos, que estão, senhor presidente, sendo atendidos na sala de banho, nas mesas para o banho desses bebês, porque não temos um espaço adequado para que possam ser atendidos. As minhas homenagens, portanto, aos servidores da saúde, as minhas homenagens aos servidores da educação, que fazem o que é necessário que seja feito para minimizar a dor da população. Mas o meu protesto, porque com tamanho orçamento na saúde, com tamanho orçamento na educação, não deveríamos ter políticas públicas tão precarizadas aqui no Distrito Federal. Não deveríamos ter um número tão diminuto de oferta de creches aqui no Distrito Federal. Não deveríamos ter a saúde, que não há nenhuma dúvida, e há uma avaliação absolutamente consensual de todas e todos, independente do olhar que tem sobre a cidade, de que é está mergulhada no verdadeiro caos. O que essa cidade quer, senhor presidente, é que se derrame sobre ela um olhar amoroso. Essa cidade está muito ferida, muito machucada por tantas caixas de Pandora, muito ferida, muito machucada por tanta precarização nas suas políticas públicas, por tanto medo que nos circunda, por não ter acesso mais às nossas ruas e às nossas noites. Por isso, senhor presidente, esta casa, ao analisar o passe livre e aprovar o projeto que aprovou, derrama um olhar amoroso sobre Brasília. E é preciso que não só esta casa, mas que o próprio Poder Executivo derrame este olhar amoroso sobre Brasília, fortalecendo, dando musculatura e dando prioridade às políticas que atendem às pessoas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Está convidado toda a assessoria dos deputados para, na terça-feira, aqui na sala do cafezinho dos deputados, juntamente com o secretário do governo, para discutir os projetos que estão na pauta. Por gentileza, todos, 10 horas da manhã, na terça-feira. Não havendo mais quórum para a deliberação, só me resta declarar encerrada a presente sessão.